As manifestações devem ser pacíficas, democráticas. Não é possível violência. O Estado, e aqui Estado no sentido técnico-jurídico do termo, o Estado nacional, o Estado regional não pode compactuar com a violência. Nós temos que, sim, bater palmas para estas manifestações. Agora, os radicais, aqueles que se utilizam da psicologia de grupo, do emocional, para a prática de crimes, depredar patrimônios públicos, ofender a integridade de policiais, como disse o senador Eduardo Braga, estes devem merecer o que determina a lei. O que determina a lei. Porque senão nós teríamos a baderna, nós teríamos o não-Estado. Não-Estado. O Estado é aquele que pode, em determinados momentos, se valer da violência legítima. A violência é legítima. E esta violência legítima pode ser usada, sim, na defesa do próprio Estado. Por isso, eu quero, mais uma vez, me manifestar favoravelmente às manifestações. Sem violência. Sem violência. Para que todos nós, brasileiros, possamos dar um exemplo ao mundo de que aqui nós temos uma nação. Uma nação de homens e mulheres de bem, homens e mulheres que cumprem a lei, homens e mulheres que respeitam o direito do outro se manifestar. Por isso, eu quero também repudiar qualquer forma de violência nesse tipo de manifestação. Concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, honrado líder do governo nesta casa.
Senador Pedro Taques, mais uma vez, Vossa Excelência vem à tribuna com absoluta pertinência e com um tema que é hoje o tema que todos nós estamos debatendo, não apenas no plenário do Senado, mas em todos os lugares. Quero mais uma vez dizer que estamos de acordo. As manifestações são legítimas e, além de legítimas, são um marco de um novo tempo, sociologicamente falando, no nosso país. No entanto, senador Pedro Taques, esse país é um país de dimensões continentais. E o desenvolvimento no nosso país não chegou de forma igual em todas as regiões. Eu imagino que o estado do Mato Grosso, com tanta soja sendo produzida, com tanto agronegócio sendo produzido, com tantos momentos de desenvolvimento importantes da nossa economia, efetivamente, talvez a Bolsa Família não seja tão prioritária no estado de Vossa Excelência. Mas deixa eu falar do meu estado. Um estado que é proibido de quase tudo. O povo do meu estado não pode desmatar, porque se desmatar está cometendo crime contra o meio ambiente. O povo do meu estado vive no interior da floresta, com dificuldades de toda a natureza, de infraestrutura, de acesso à comunicação, para colocarmos satélite para levar internet de banda larga para o meu estado, senhor senador. Hoje, 90% dos municípios do Amazonas ainda não têm sequer 1 megabyte de internet. A grande maioria tem 258 kbytes. Nós estamos falando de uma outra realidade de Brasil. No meu estado, 300 mil famílias dependem do Bolsa Família. E digo a Vossa Excelência, eu que tive a honra de governar o Amazonas durante 8 anos, fui prefeito de Manaus, construí, senador Pedro Taques, 30 mil casas para o povo que não tinha onde morar. Eu sou filho de uma família que o meu pai era filho de uma família de 16 irmãos, que ficou órfão aos 5 anos e que ficou muito pobre, que durante muitos momentos da vida foi obrigado a comer resto de feira. Não tinha casa própria. Eu vi, durante toda a minha vida, o testemunho do meu pai do quanto era difícil. Depois, quando Deus me deu a oportunidade e o povo de eu entrar na vida pública e conhecer o desespero das famílias que moravam nos alagados, dentro dos igarapés, que entrava governo e saía governo, não havia política pública que pudesse mudar o destino daquele povo. Eu, sinceramente, senador Pedro Taques, fiz e ajudo a fazer o máximo para a transformação. A educação é algo que transforma a sociedade e transforma a população de uma vez por todas. Mas nós temos que ter o tempo para que essas pessoas possam se transformar, para que haja migração econômica e migração social. Estes milhares de brasileiros que estão hoje às ruas é de um Brasil novo, de um Brasil diferente, de um Brasil que está se transformando, sim, e que quer mais políticas públicas. Mas se o Brasil conseguiu criar microeconomias importantes em regiões isoladas, em grotões, mesmo em estados ricos, é porque houveram políticas públicas sociais de transferência de renda. Essas políticas não são erradas. Essas políticas precisam ser aprimoradas. Sei que Vossa Excelência haverá de concordar comigo. Sei que Vossa Excelência, no afã de compreender toda essa demanda que nós estamos vivendo nesse momento, gostaria que as respostas viessem de ontem. Senador, eu fui o governador que pela primeira vez implantou escolas de tempo integral no meu estado, isto há 10 anos atrás, quando o Brasil ainda não falava de tempo integral. Nossas crianças, que muita gente discute, como ainda há pouco assistimos aqui neste plenário, a menoridade penal, a maioridade penal, nossas crianças até pouco tempo não tinham direito à creche. Foi o Brasil carinhoso que abriu as políticas públicas que pudessem novamente voltar a construir creches. Fui prefeito de Manaus, construí 9 creches. Meu sucessor teve que fechar as minhas creches, as creches da cidade de Manaus, e transformá-las em escolas infantil. O Fundeb, que passou a financiar o ensino médio neste país, não faz muito tempo, foi no governo Lula. O Fundef foi no governo Fernando Henrique, não faz tanto tempo assim. Mais ainda, o Pronatec acabou de ser criado no governo Dilma. Nossas escolas com bolsa através do ProUni, não faz muito tempo assim. O nosso nível de escolaridade está mudando. Portanto, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que eu vejo um país que está em transformação. Há desigualdades? Claro que há. Há muito o que se fazer? Há muito o que se fazer. Estas manifestações é que ninguém aguenta mais pagar por celular, que não funciona, senador.
E as agências reguladoras?
E as agências reguladoras?
E o aparelhamento delas?
Não é só o aparelhamento. Vossa Excelência aqui, como senador, participa das nossas comissões. Sim. E tem o direito e o dever constitucional e regimental de participar do debate que elege através desse Senado os representantes dela. Vossa Excelência é testemunha do esforço da presidenta Dilma em transformar as nossas agências pela questão meritória e técnica em agências eficientes. Há um embate político neste momento sobre isto. Mas não é apenas isto. Ainda há pouco ouvíamos o senador Rodrigo Hollenberg, que já não está mais no plenário, falar sobre a TV Brasil. E eu ficava me perguntando, o que está transmitindo neste momento a TV Cultura de Pernambuco? O que está transmitindo neste momento a TV Cultura do meu estado? 100 mil pessoas nesse momento já estão nas ruas em Manaus. Ainda há pouco eram 50 mil. Veja, o que está transmitindo a TV Cultura de São Paulo? Portanto, vamos ser corretos, como Vossa Excelência sempre o é nesta casa. E por isso, me encoraje em fazer uma parte com esta filosofia. A filosofia de que estamos fazendo muito, mas ainda há muito o que fazer. Mas não achar que nada funciona no país, que o país nada mudou neste país. Claro que mudou e há muitas demandas que ainda precisam acontecer. É com esse espírito de mudança e de transformação que eu me alimento de esperança na vida pública. Estou aqui porque acredito de que é através da política e é através da democracia que nós haveremos de construir esse país que hoje as ruas pedem urgência, mais velocidade e mais respostas.
Senador, eu vou conceder uma parte. Eu quero cumprimentar o senador Eduardo Braga pela parte, o que prova que ele é um competente líder do governo. É um competente líder do governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu seria um canalha, um idiota, se não reconhecesse a importância de programas como o Bolsa Família. Eu seria um canalha, um idiota, um senador abilolado, se eu isto não reconhecesse. No entanto,
a senador Eduardo Braga, nós não podemos dourar a pílula, nós não podemos fazer coisas para inglês ver. Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos ter uma economia baseada em desonerações como existe, dessa maneira. Nós não podemos estabelecer 18 bilhões para a compra de geladeira, computadores. Concordo, Mato Grosso é um estado hoje que produz 43 milhões de toneladas de grãos, 29 milhões de cabeças de gado bovino. Mato Grosso é um estado rico, mas um pobre estado rico. Um pobre estado rico. Muito bem. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não sei o que está passando na TV Cultura de Pernambuco, porque o meu discurso não é eleitoreiro, né? Eu não sei o que está passando na TV Cultura lá, a do estado de São Paulo. Mas na TV Brasil, que é uma TV pública, não poderia estar a passar desenho animado neste momento. Eu concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Rodrigo Hollenberg.
Presidente, senador Pedro Taques, agradeço a Vossa Excelência a gentileza de conceder essa parte. Estou acompanhando a sessão, me retirei aqui para receber com muita alegria. Recebo aqui no plenário desta casa, neste momento, o cacique Aritana Yawalapti, que está aqui, o Anuyá Yawalapti, a Timaú Calapalo e o João Carlos Almeida. Eu tive uma das maiores emoções da minha vida o ano passado, quando tive a oportunidade de participar da celebração do Quarupi. Além de toda a generosidade, o acolhimento, o carinho dos povos ali do Alto Xingu, dos povos do Xingu, os Yawalapiti, os Camaiurás, os Calapalos, os Cuicuros, todos eles. E hoje, com muita alegria, recebo esses representantes das populações indígenas que também passam por momentos de grande dificuldade. Neste país, nesse momento, há uma luta pela demarcação das terras indígenas. Isso também é pauta dessas reivindicações, o conjunto de reivindicações, também a demarcação das terras indígenas. Mas eu terei a oportunidade de falar especificamente sobre esse tema em outra oportunidade, mas agora, com muita alegria, nesse momento de grandes manifestações da população brasileira, é com muita alegria que o plenário do Senado recebe o cacique Aritana, o Anuyá Yawalapti, o Timaú Calapalo e o João Carlos Almeida.
Sim, muito obrigado, senador. Eu quero, antes de passar a palavra ao senador Cristóvão, cumprimentá-los e dizer que é uma honra recebê-los aqui. Mato Grosso os tem em boa conta. Mato Grosso tem quase 30 mil índios. E o Parque Nacional do Xingu é aquele mais antigo demarcado. São 57 reservas demarcadas. Sejam bem-vindos, brasileiros e brasileiras, a índios. Eu os tenho em conta e com respeito. Passo a palavra, como a parte, ao senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu quero fazer um comentário sobre a fala do senador Eduardo Braga, dizendo que eu tenho autoridade para defender a sua posição sobre a Bolsa Família, porque eu inventei isso. Eu inventei intelectualmente a Bolsa Escola como professor da UNB em um livro. Eu inventei ao implantar pela primeira vez aqui e ao dar assessoria à Prefeitura de Campinas, para começar. E é com essa autoridade, com esse entusiasmo com a Bolsa, que eu quero dizer que, de fato, senador, ela é necessária. E é isso que o senador Taques quis dizer. Mas o que a gente precisa comemorar é quando ela não for mais necessária. É isso que ele quis dizer. Enquanto um brasileiro precisar de Bolsa Família, nós temos que dar-lhe uma Bolsa Família. Mas enquanto um brasileiro precisar de Bolsa Família, o Brasil não é um país desenvolvido. O Brasil não é um país justo. O Brasil só será justo, começará a ser justo, quando ninguém precisar de Bolsa Família. E, lamentavelmente, o dever de casa da redução do número de necessitados da Bolsa Família não está sendo feito, porque seria o que o senhor começou no seu estado de Amazonas, que seria a escola de qualidade para todos. A Bolsa, sem a escola, é como atender aqueles que são... que tem a seca do meu Nordeste agora. A gente não pode comemorar o aumento do número dos retirantes que temos de proteger. Nós temos que comemorar o número de quando começaram a diminuir o número de retirantes até o dia que não tinha mais ninguém precisando de ajuda. É como quando tem uma inundação, o contrário da seca. Não adianta a gente comemorar porque aumentou o número dos desabrigados. E a Bolsa Família... A Bolsa Família é para atender os desabrigados. Então ela é uma obrigação. Obrigação, eu repito. E a obrigação a gente não comemora estar fazendo. A gente só comemora quando a gente faz a revolução de fazer com que essa obrigação deixe de ser necessária. Por isso, eu quero me solidarizar com a sua fala, entendi perfeitamente o que o senhor quer dizer, e o senhor tem razão. É lamentável que se comemore o aumento do número dos necessitados de Bolsa Família. E, finalmente, para concluir, é absurdo se comemorar, como está comemorando, sem dizer que faz isso, a inclusão no Bolsa Família de famílias que, quando crianças, tinham Bolsa Família. Nós estamos na segunda geração de Bolsa Família. Isso é prova de fracasso. Mesmo que seja necessário, mas é necessário, é um fracasso. Como a seca do Nordeste, talvez, se tivéssemos feito o dever de casa nos últimos 50 anos, não tivesse mais seca. Como tem, vamos dar apoio ao retirante. Quando tem cheia, vamos dar apoio aos desabrigados. Mas não comemoremos o número de desabrigados, nem o número de retirantes. Comemoremos a não mais necessidade de apoiar retirantes ou apoiar desabrigados.
Sim. Senador Cristóvão, mais uma vez citando Gonzaguinha, a gente não tem cara de panaca. Não tem cara de panaca. Para acreditar que isso resolve tudo. Muito bem. E o cidadão está aí fora. E por que ele está aí fora, senador Cristóvão? Má qualidade do serviço público, políticos que não exercem as suas atribuições constitucionais, partidos políticos que não mais representam o cidadão, a Copa do Mundo, a PEC 37, a PEC 33, as relações entre os poderes, são vários os temas, vários os motivos. Mas eu penso, e já caminho para encerrar, senhor presidente, eu penso que o principal deles seja a descrença com o sistema político. Por isso, precisamos sim pensar, senador Eduardo Braga, como líder do governo, que este sistema político, ele está falido. Ele não mais existe no sentido de concretizar as necessidades do cidadão. Precisamos pensar num novo caminho. Quem sabe, uma constituinte exclusiva para nós modificarmos o sistema político. Nada contra político, nós não podemos criminalizar a política, não podemos generalizar os malfeitos da política. Agora, o sistema político atual não mais atende às necessidades do cidadão. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar.